Continuando sobre a quarta dos 10 do Decálogo. Nós vimos que a mitzvah de Shabbat tem duas mitzvot, a mitzvah ativa e a mitzvah proibitiva. Nós estamos ainda acabando de ver a mitzvah ativa. Nós já vimos sobre a mitzvah ativa, Zachor et Yom HaShabbat, você deve lembrar do Shabbat. Nós já vimos que temos que lembrar do Shabbat, durante a semana inclusive, lembrar do Shabbat, mencionando os dias da semana em função do Shabbat. Nós vimos que nós temos que lembrar do Shabbat no Shabbat, tanto nas rezas, tanto no Birkat Hamazon, recitando sobre o Shabbat, como principalmente com o Kiddush, Kiddush tanto à noite como de manhã. Nós vimos que tem o acréscimo no Shabbat, o acréscimo tanto na entrada do Shabbat como na saída do Shabbat, e por isso o horário de acendimento de velas é 20 minutos antes do pôr do sol, justamente para ter esse acréscimo. O final do Shabbat também já é calculado com acréscimo, que é quando já tem três estrelas pequenas juntas no céu e não separadas. Então já demora um pouquinho mais, justamente para ter esse acréscimo no final do Shabbat. E que essas regras valem também para Yom Tov e para Yom Kippur. Também tem que receber antes e acabar depois. E vimos sobre acendimento das velas de Shabbat e Yom Tov também, que precisa ter iluminação em todos os lugares da casa onde a pessoa vá. Precisa ter iluminação forte, mas tem que ter algum tipo de luz, mesmo que venha da rua ou que venha de algum cômodo próximo, ou do corredor, alguma coisa, mas tem que ter luz em todos os lugares. Que hoje em dia, então, toda a casa nós cobrimos com luz elétrica. E na sala, o lugar onde vai se comer a refeição, lá se acende as velas. Uma coisa que eu não comentei na semana passada é quantas velas que se acende. Pela lei, basta que se acenda uma vela. Só acender uma vela. Só. Já ilumina. Mas existem uma série de costumes. O costume básico, que acho que ninguém deixa de fazer, esse é acender duas velas, onde duas velas são por quê? Justamente paralelas às duas mitzvot do Shabbat, Zachoret Yom HaShabbat, lembre do Shabbat, e Shamoret Yom HaShabbat, e guarde o Shabbat. É por isso que tem o costume de se acender duas velas, uma paralela a Zachor e a outra ao Shamor. E, além disso, tem o costume de... Algumas pessoas têm o costume de acender algum número fixo. Se são 7 velas, se são, acho que 13 velas, eu não lembro agora qual que é o outro número também que tem pessoas que costumam. E talvez o costume mais difundido depois de acender duas velas é acender uma vela por membro da família. Também um detalhe interessante, essa mitzvah que nossos sábios estipularam para ter shalom bayit, para ter paz no lar, é tão importante que nossos sábios decretaram uma multa para quem esquece de acender as velas. Então, a pessoa que deixa de acender vela de Shabbat alguma vez, a partir da semana seguinte, até o fim da vida, precisa acender uma vela a mais do que está acostumado a acender. Então tem que tomar cuidado para não esquecer. Isso que estamos falando, que a pessoa não acendeu nada, quer dizer, não, se a pessoa não estava em casa e o cônjuge acendeu as velas em casa, não é problema, é pela casa isso. Então, se foi aceso, está tudo bem. Mas se foi esquecido de se acender... Se a pessoa não acendeu as velas no horário que tem que se acender, e quando percebe já é Shabbat, não pode acender no Shabbat, então fica sem acender. E aí já sabe que semana que vem acrescenta uma até o fim da vida. Isso não inclui se a pessoa acendeu, por exemplo, nós vimos semana passada que a maioria dos hotéis não permitem que se acenda velas no quarto. E aí, nesse caso, a pessoa deve acender a luz do quarto, do banheiro, de onde for, e acender dizendo que ele está acendendo isso para Shabbat. Então, a partir da semana seguinte, não precisa acrescentar uma vela, porque não é que eu deixei de acender, não é que eu esqueci de acender. Eu acendi uma luz para Shabbat. Sim, você acende as velas onde você está passando o Shabbat. Não, então não tem problema. Você está de férias, está agora em Atibaia. Está todo mundo em Atibaia. Você na sua casa em São Paulo, ninguém precisa acender. Não tem ninguém na casa, está vazia. Não, não tem problema. Você acende onde quer que a pessoa esteja. Onde ele está, lá é a casa dele. É a casa para esse Shabbat. Então, ele tem que acender as velas naquele lugar. E se uma pessoa está aqui e outra pessoa está ali, então precisa acender nos dois lugares. Então, cada um tem que acender onde ele está. Se está todo mundo junto num lugar, perfeito. Se está em duas casas diferentes, está acendendo em casas diferentes. É importante também notar que as velas que você acende em casa são velas que você está acendendo para usufruir delas. Isso significa que se eu acendo as velas na minha casa, mas eu vou jantar na casa de outra pessoa, eu preciso acender velas que vão estar acesas quando eu voltar da casa desse amigo ou parente, para que eu possa pelo menos usufruir um pouco dessa vela que está acesa na minha sala. Aí você senta do lado, estuda alguma coisa, lê alguma coisa, fala um Teilim, uns Salmos, e está suficiente. Ou que você vai sair de casa depois. Você vai acender as velas, ficar com as velas um tempo e depois sair de casa. Aí também está tudo bem, já está perfeito. Fala já. Sim.
Já aconteceu muito mais cedo, que eu não acendo na minha casa. Daí, quando eu vou na casa dela, eu a minha filha pode
acender
e eu também, né?
Sim, se você vai cedo na casa de uma outra pessoa e você vai comer lá, então você pode acender as velas lá. Mas você precisa se preocupar que antes que você saia da sua casa, tenham luzes acesas na sua casa para quando você voltar no Shabbat, ter luz acesa na sua casa.
Mas aí eu acendo as minhas duas e minha filha acende as duas velas.
Isso.
E eu posso acender...
Ó, muito bem, muito boa pergunta sua. Quando você está na casa de outra pessoa, existe uma diferença entre Ashkenazim e Sefaradim. Os Sefaradim não vão acender vela na casa de outra pessoa. Basta que o dono da casa acenda e é suficiente, porque o que você vai acender mais velas e aí? A gente tem luz elétrica, está acendendo um monte de vela para quê? Então, por isso, as mulheres faradiot não acendem velas na casa de outra pessoa, só na própria casa. Entre os Ashkenazim, o costume é que sim, se acende as velas na casa do outro, mas se toma o cuidado que as visitas acendem as velas antes do dono da casa. Porque a partir do momento que o dono da casa acende, já é meio desnecessário as velas. Porque ele é o dono da casa. Se eu acendo antes, eu estou acendendo porque eu estou aqui, então eu vou acender as minhas. Depois ele é dono da casa, ele precisa acender as dele. Obrigatoriamente. Então deixa ele para acender no fim. A dona da casa acende no fim. Ou ainda, o que pode ser feito também, uma outra opção que tem, é eu participar da vela da pessoa. Quer dizer, eu falo para a pessoa, ó, eu te pago aqui um pouquinho, uma parte da vela é minha. E aí a pessoa acende. Ou que a pessoa, ou que o dono da casa, se é parente, então o dono da casa pode dar de presente uma parte da vela, para ficar dos dois. A mesma vela não pode fazer brachá duas vezes. O que você pode fazer? Se você participa, quer dizer, você está fazendo sociedade na vela, então só a dona da casa faz a brachá, você responde amém e está incluído na dela. Ou que você acende a tua primeiro com brachá e depois a dona da casa acende a dela. Uma outra coisa que faz parte do Zachoret Yom HaShabbat, da lembrança do Shabbat, é a Havdalah. A Havdalah também é uma lembrança do Shabbat. Da mesma forma que nós temos que lembrar do Shabbat, quando ele está entrando, está começando, fazendo o Kiddush, nós temos a obrigação de lembrar do Shabbat quando ele está saindo. E dessa forma, levando as bênçãos do Shabbat para o resto da semana. Isso nós fazemos com a Havdalah. Assim nós pegamos o espírito do Shabbat para os dias de semana. E a Havdalah inclui, nós falamos não faz muito tempo sobre a Havdalah, a Havdalah inclui primeiro alguns versículos de bênção. Em seguida nós fazemos a brachá do vinho, que é o copo que está na nossa mão. Depois nós fazemos a brachá de Bessamim, das especiarias. Por quê? Porque durante o Shabbat nós temos um acréscimo à nossa alma. E quando termina o Shabbat, esse acréscimo vai embora, volta para os céus. Então a alma que fica dentro de nós fica um pouco dolorida, chateada, que ela perdeu um pedacinho dela. E por isso nós cheiramos Bessamim, conforme nossos sábios nos ensinam, que o cheiro é o único sentido que vai profundo. Então, dessa forma, nós podemos acalmar a nossa alma. Então, fazemos a brachá do Bessamim, e se cheira alguma das especiarias. Depois, nós temos a vela trançada, ou não precisa ser trançada, mas uma vela tocha. Tem que ter pelo menos dois pavios. Geralmente a vela de Havdalah tem um monte de pavios. E nós fazemos a brachá de Bore Meoreh HaEsh, que Deus criou o fogo, porque o primeiro fogo foi criado, foi tirado, foi extraído no final do Shabbat. Adam HaRishon foi criado na sexta-feira. Entrou o Shabbat. Quando saiu o Shabbat, ele pela primeira vez riscou duas pedras para tirar fogo. Então por isso, quando termina o Shabbat, nós fazemos uma brachá, agradecendo a Hashem pelo fogo que ele nos dá, que nós vamos usufruir durante os próximos 6 dias, até o próximo Shabbat. E finalmente vem a brachá da Havdalah, Hamavdir ben Kodesh Lechol, aquele que discerne, separa entre o que é sagrado e o que não é sagrado, entre o povo de Israel e os demais povos do mundo, e entre os 6 dias da criação e o 7º dia de Shabbat. Então essa é a Havdalah, basicamente, que nós temos que fazer quando termina Shabbat e que faz parte também da mitzvah de Zachor. Lembre-se do Shabbat. A Havdalá, igual o Kiddush, basta que um faça e inclua todos os demais que estão prestando atenção, logicamente. Todo mundo presta atenção, uma pessoa faz e inclui os demais. Isso pode ser feito em casa, pode ser feito na casa de outra pessoa, pode ser feito na sinagoga. O importante é que todas as pessoas da família façam parte, quer dizer, cada um se preocupe por si, mas para estar incluso e fazer a Havdalah. Além disso, nós temos mais vários itens que fazem parte do conceito de Zachor, de lembrar do Shabbat. Nós temos também a obrigação de comer no Shabbat 3 refeições. Uma refeição à noite, uma refeição de manhã e uma refeição à tarde. A da manhã, se a pessoa eventualmente não comeu quando ainda era manhã, que coma no começo da tarde e depois mais uma ainda antes de sair Shabbat, que é considerada a terceira refeição, seu Dar Shelishit. Essas refeições precisam ser feitas com pão. Então a da noite vai vir acompanhada de Kiddush. Kiddush e pão e todo o resto que a pessoa for comer. A refeição da manhã vai vir com Kiddush da manhã e a refeição com pão. E a refeição da tarde não tem Kiddush, é só pão. Se faz a motzi e se come uma refeição. A refeição, todas elas, precisam ter pão. E o resto, o que mais precisa comer nas refeições? O que a pessoa quiser. Mas, segundo a Kabbalah, em todas as refeições de Shabbat se come peixe. O peixe, entre outras coisas, peixe em hebraico é dag. Dag é dalet gimel. Dalet vale 4, gimel vale 3. 7. É paralelo aos 7 dias da semana. Então, segundo a Kabbalah, se come sempre peixe. E é uma forma até de dar honra para a refeição. Então, se a pessoa não vai comer em todas as refeições carne, não aguenta comer carne, o peixe é um alimento honrado para se comer na refeição. Além disso, existe também o conceito de comer carne no Shabbat, que é uma forma também de honrar o Shabbat. E de resto, cada um faz do seu jeito. Tem gente que come 3 pratos para ficar uma refeição bem calibrada e bem bonita. Então vai comer um peixe, vai comer uma sopa, vai comer carne. Tem gente que não aguenta tudo isso, come menos. Não, é indiferente. Quanto a pessoa quiser comer, o importante é comer comidas que sejam gostosas e que sejam uma forma de honrar o Shabbat e de ter proveito no Shabbat. É para a pessoa se sentir bem no Shabbat. E por isso, no Shabbat, não se pode jejuar. Não se pode jejuar sequer 1 minuto se a pessoa tem intenção de jejum. Não é obrigado a comer o tempo todo. Mas se a pessoa pensa, agora eu vou jejuar 5 minutos. Proibido fazer isso. Não pode jejuar. Pode ficar sem comer, vai comer na hora que tem que comer. Também o ideal é que não passe do meio-dia sem ter colocado nada na boca. Isso de manhã. Então, se a reza é mais longa do que meio-dia, para a pessoa, antes de rezar, pelo menos beber 1 copo d'água. Para não ficar sem ter colocado nada na boca até depois do meio-dia. Seudat Shlishit, a terceira refeição, geralmente, pelo fato de... Depende, né? No horário de verão o Shabbat é mais longo. Então dá para comer duas refeições de dia maiores. Mas no inverno fica bem apertado isso. Então por isso é muito comum que se eu dar shlishit, as pessoas acabam comendo só pão com peixe e acabou. Porque não conseguem comer mais. Mas tudo bem, esse é o suficiente. Come o pão com um acompanhamento e está mais que suficiente. A pessoa pode comer mais, come mais. E honra o Shabbat. O que mais temos para fazer para Shabbat, que são parte da mitzvah ativa de Shabbat? Nós temos uma série de coisas que deve se fazer para Shabbat por honra ao Shabbat. Quais são essas coisas? Primeiro, tomar banho para Shabbat. Faz parte da honra para o Shabbat, a pessoa toma banho antes de entrar Shabbat, um banho especial que ele está tomando para Shabbat. Tem muita gente também, muitos homens que costumam depois do banho ainda passar no mikve também, para Shabbat. Isso não é obrigatório, mas tem gente que faz. De qualquer forma, o banho, certeza que é parte de kevod Shabbat, de honra do Shabbat, tomar banho quente para Shabbat. Se está no alto verão, então se lava um pouco só com água quente e depois passa para a água que quiser. Mas é água quente em honra de Shabbat. Depois também, cortar cabelo para Shabbat. Ah, não é toda semana, lógico que não, mas quando a pessoa vai cortar cabelo, cortar o mais próximo de Shabbat possível, se for possível, para ser também um corte em honra do Shabbat. Se corta as unhas na sexta-feira, em honra do Shabbat também. Isso sim, de preferência toda semana, pelo menos quem corta a unha toda semana, toda sexta-feira então cortar para Shabbat. Aí tem uma série de coisas interessantes sobre unhas. Primeiro, já mencionamos até não faz muito tempo, que unhas são perigosas, não se joga no chão unhas. Então precisa ou queimar as unhas ou jogar no ralo para elas irem ou enterrar as unhas, que seja. Também existe o conceito de não se cortar as unhas na ordem. Na ordem. Não se corta as unhas na ordem, quer dizer, o dedo ao lado do dedo. Se corta intercalado. Isso quer dizer que se você começa a cortar as unhas, você começa a cortar, primeiro você corta do quarto dedo, depois você passa para o segundo dedo, aí você passa para o quinto, para o terceiro e o polegar. E na outra mão se faz a mesma coisa, começando também pelo segundo dedo que está do lado esquerdo. Então seria começar pelo indicador. Então, segundo, depois vai para o quarto, depois passa para o polegar, terceiro e quinto. Nunca cortando na ordem. Por que não se corta na ordem? O motivo principal para isso é porque hoje em dia até não se corta, mas se limpa. Antigamente se cortava também as unhas de falecidos antes de se enterrar. E aí, no caso do falecido, se corta na ordem. Então, para não ter algum tipo de superstição, alguma coisa que a pessoa está cortando igual se corta do morto, se corta diferente. Por isso se intercala. Também uma outra coisa é que não se corta mãos e pés no mesmo dia. Isso é pela Kabbalah. Não se corta as unhas das mãos e dos pés no mesmo dia. Então é só a pessoa se programar, corta toda a sexta-feira da mão e do pé corta outro dia. Como? É verdade. O que mais em honra de Shabbat? Se veste roupas bonitas e limpas para Shabbat. O que quer dizer roupa bonita para Shabbat? A gosto do freguês. Não tem uma moda específica para se vestir. Mas se veste uma roupa bonita, uma roupa elegante, é para Shabbat. Não precisa ser uma roupa de festa, mas também não uma roupa que você usa no cotidiano e nem uma roupa que você faz trabalhos de casa, etc. Uma roupa honrada para Shabbat. Também precisa se honrar a casa para Shabbat, ou seja, que você coloca toalha nas mesas da casa. Existe uma certa preferência, talvez, por toalha branca, mas não é obrigatório, não faz diferença. Mas tem que colocar toalha em todas as mesas que vão ser usadas no Shabbat e não se tira as toalhas durante o Shabbat. Inclusive, o ideal é que se coloque duas toalhas, uma em cima da outra, para se você precisar trocar a toalha de cima, a mesa não ficar revelada durante o Shabbat. Então vai estar sempre com uma toalha, mesmo que você tenha que trocar de toalha.
Ah, outra pergunta então.
Fala, Miki.
Isso sempre me passou na cabeça também, eu acabo deixando, mas também não pode tirar as velas do Shabbat no dia seguinte. As velas não, os castiçais, para onde estão?
Certo, pergunta boa. Você pode tirar os castiçais da mesa, você está querendo dizer? Então funciona da seguinte forma: os castiçais, que você acende as velas neles, são muktzeh. Muktzeh é tudo aquilo. Muktzeh é tudo aquilo que no Shabbat é proibido de ser usado. E, portanto, nossos sábios proibiram de ser movido do lugar. Então, os castiçais são muktze. E, por isso, não posso tirar os castiçais do lugar onde eles estão, mesmo depois que as velas apagaram. Mas, tem uma solução para isso. Qual que é a solução para isso? Muita gente precisa de espaço na mesa de manhã, ou vai trocar toalha, vai comer outra coisa, às vezes tem gente que come leite em vez de carne, vai querer trocar toalha. Então, nesse caso, existe a seguinte solução. Antes de Shabbat, geralmente os castiçais ficam em cima de uma bandeja. Essa bandeja é classificada Basis Ledavar HaAsur. Basista da Varasur significa que ela é uma base para algo que é proibido. A própria bandeja não é proibida, mas ela tem em cima coisas que são proibidas, então não posso mover essa bandeja. Mas, se essa bandeja for uma base para coisas permitidas e proibidas, aí eu posso mover essa bandeja com tudo que está nela. Então o que eu posso fazer? Se eu coloco a bandeja antes de Shabbat, põe a bandeja na mesa, põe os castiçais e põe nessa bandeja também alguma coisa permitida que é importante. Não é para colocar qualquer tranqueirinha. Eu ponho um sidur, eu ponho um humash, eu ponho algum alimento. Então, nesse caso, agora essa bandeja tem em cima dela coisas proibidas e coisas permitidas. Então, eu posso mover a bandeja inteira para outro lugar. Essa é uma solução para quem precisa tirar a bandeja durante o Shabbat, não quando as velas estiverem acesas, mas depois que as velas apagaram, eu posso tirar a bandeja com o sidur e as castiçais e colocar em outro lugar e deixar lá até terminar o Shabbat.
Mas aí tem que colocar uma coisa que permite na bandeja.
Aí tem que colocar antes de entrar Shabbat, na bandeja, uma coisa que permite carregar a bandeja, exatamente. Também deve-se comer no Shabbat com utensílios bonitos. E esse utensílio bonito é bem interessante, que hoje em dia surge a questão em relação a descartáveis. Existem descartáveis, são bonitos. Existem descartáveis, são mais bonitos que a nossa louça de casa. Então não tem problema de usar isso no Shabbat. Se a pessoa precisa usar isso no Shabbat, pode usar, que é bonito. Também precisa arrumar a casa e deixar a casa limpa para Shabbat. Todos os ambientes que a pessoa vai usar no Shabbat. Então, se a pessoa tem um escritório em casa, por exemplo, não vai entrar lá no Shabbat praticamente, não tem o que procurar lá, então lá não precisa arrumar. Mas o resto da casa que a pessoa vai usar, os quartos onde vai dormir, a sala, a cozinha, tem que deixar arrumada também em honra do Shabbat. Também durante o Shabbat, não se deve deixar sujeiras pela casa. Então se algum lugar suja durante o Shabbat, ou a mesa, é para a pessoa tirar aquela sujeira e não deixar lá para não faltar honra com o Shabbat. Logicamente que estamos falando de tirar a sujeira sem infringir nas leis do Shabbat. Por exemplo, se manchou a toalha da sala, não pode tirar mancha no Shabbat, não pode lavar a roupa. Então nesse caso vai ficar manchado. Isso não tem o que fazer. Mas coisas que caem no chão, coisas que caem em cima da... Mesmo que caem em cima da toalha, alguma coisa, levanta, tira aquela casca, por exemplo, de fruta e joga no lixo. Não vai deixar lá para não faltar honra no Shabbat. E também faz parte da honra no Shabbat, que nós falamos bastante sobre vela, para ter iluminação em todos os lugares cômodos que a pessoa vai precisar usar no Shabbat, para que ele possa enxergar onde ele está andando, e enxergar as coisas que ele precisa enxergar. Isso tudo é em relação à honra do Shabbat. Além de honra do Shabbat, nós temos também o conceito de Oneg Shabbat. Oneg Shabbat é uma ordem dos nossos profetas para Shabbat, onde eles dizem que você deve tirar proveito, você deve ter proveito no Shabbat. Shabbat é um dia para você se sentir bem, então você tem que ter proveito. No que inclui esse proveito? Então, a primeira coisa é em relação a comer. Essas refeições que você vai fazer no Shabbat vão ser feitas com peixe, com carne, com vinho. Pessoal, aproveitar coisas que ele normalmente não come durante a semana, talvez. Shabbat, come direito. E demais comidas conforme o costume de cada um e conforme a saúde de cada um, logicamente. Existem vários costumes de comidas para se comer no Shabbat. Se é gefilte fish, e não qualquer peixe como é gefilte fish. Tem motivo de onde surgiu o gefilte fish. Mas, de qualquer forma, é um costume, tradição. E comer chulant, por exemplo, também faz parte dos alimentos típicos de Shabbat, que acabou ficando costume. Começou por causa da pobreza, o chulant, no caso. Que é um alimento forte, você pode disfarçar um pouco a carne, as pessoas não tinham carne para todo mundo comer, então você disfarça um pouquinho de carne no chulant, todo mundo come e está satisfeito. Mas acabou se tornando um alimento típico de Shabbat, então também é uma forma de ter oneg Shabbat, um proveito e um prazer no Shabbat. Além disso também, se inclui em oneg Shabbat dormir no Shabbat. Durante a semana é corrido, não dá para dormir tanto. Shabbat é um dia que você tem mais tempo, então dá para tirar uma sonequinha boa. Então isso inclui de noite, consegue dormir mais cedo do que os outros dias. Isso inclui que geralmente a reza no Shabbat é um pouco mais tarde de manhã do que durante a semana, então dá para dormir mais tempo de manhã. E mesmo à tarde também dá para tirar uma sonequinha especial de Shabbat, isso também faz parte de Oneg Shabbat. E também faz parte do Shabbat, que na verdade é uma das partes mais importantes do Shabbat, são as rezas de Shabbat e o estudo no Shabbat. O Midrash fala que cada dia da semana tem o seu parzinho. O domingo é par da segunda, a terça é par da quarta, a quinta é par da sexta. E o Shabat ficou sem par. Então o Shabat reclamou para Deus, falou, o que vai ser de mim? Estou sozinho. E Hashem falou, não se preocupa. Eu vou fazer que o seu par vai ser o meu povo. Os meus filhos vão ser o seu par, que eles vão aproveitar o seu dia para se ligar a mim. Então o Shabat é um dia especial para se ligar a Hashem, para aproveitar, para estudar. Estudar a Torá durante a semana também é mais corrido, tem mitzvah estudar todos os dias, mas todo dia a pessoa estuda mais corrido, tem menos tempo, tem que se sustentar. Mas quando chega Shabat, não tem desculpa de sustento porque não pode trabalhar. Então o Shabat é um dia para aproveitar, para se dedicar às coisas divinas, e é um dia para aproveitar para estudar também.
Você quer estudar a Torá, você é muito ligado à tecnologia, então se você abrir o livro de Torá, você toca o seu celular para estudar ali. Como é que fica isso?
Pode ser
uma resposta. Essa nova geração, né, que é toda ligada, bateu os dedinhos.
Então, a resposta mais simples para essa pergunta, como é que fica a tecnologia com o Shabat, é que os fins não justificam os meios. Então, para eu poder estudar no Shabat, eu tenho que usar os métodos que estão permitidos no Shabat. Não vou poder usar métodos que são proibidos no Shabat para estudar no Shabat. E, na verdade, hoje, mais do que nunca, o Shabat é a salvação da geração para largar um pouco o celular de lado, largar o computador de lado, largar os videogames de lado, largar os tablets de lado, MP3 e companhia limitada. Então, quando chega o Shabat, é dia de se estudar pegando um livro, como sempre se estudou e que é a melhor forma de se estudar. Francamente, estudar no computador, no celular, é muito interessante, mas não é igual pegar um livro na mão. Não substitui mesmo. Então, chega Shabat, é pegar o livro na mão, abrir o livro e ler um bom livro de Torá. Sim. Curiosidade. É uma mexigaça total hoje em dia. A gente fica muito dependente e fica burro. Desculpa usar a expressão, mas você quer procurar alguma coisa, até 15 anos atrás, você tinha que abrir os livros e ficar folheando até achar. Agora você vai lá, pli, digitou, já achou, já resolveu. Então Shabat até que é bom, você... Ai, mas onde está escrito aquilo? Vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que arrumar um jeito de achar sem precisar fazer um search no, como chama o Rabi no Google. Vai procurar nos livros e vai achar. É bom isso. Então isso é basicamente o que nós temos a falar sobre Zahor. Então tudo que faz parte então de lembrar o Shabat. Só para recapitular e encerrar isso. Faz parte lembrar do Shabat durante a semana, inclusive. Faz parte lembrar do Shabat na entrada do Shabat com Kiddush, de manhã com Kiddush e à noite quando sai Shabat com a Avdalá. Faz parte lembrar do Shabat nas rezas e no Birkat Amazon. Faz parte de lembrar do Shabat acender velas para Shabat. E receber o Shabat acrescentando antes e sair o Shabat mais tarde um pouco, quer dizer, acrescentar no final do Shabat também. Fazer as três refeições do Shabat. E todas as coisas estão ligadas à honra do Shabat e ao Oneg Shabat, ao prazer no Shabat. Quer dizer, se lavar, cortar cabelo, cortar unhas, vestir roupas bonitas e limpas, a mesa posta, mesa arrumada sempre com toalha durante o Shabat inteiro, todas as mesas que tem, então tem outras mesas, mesa da cozinha, mesa da sala, todas elas com toalha, comer em utensílios bonitos, indiferentemente de qual tipo de utensílios sejam bonitos, deixar a casa arrumada, todos os lugares, todos os cômodos que forem usados durante o Shabat, e limpa. Durante o Shabat também manter a casa limpa. E ter luz em todos os lugares que a pessoa vai precisar usar no Shabat. E Oneg Shabat, o prazer no Shabat, inclui comer peixe, carne, vinho e qualquer outra coisa que o costume seja, ou que a pessoa se sente bem. A pessoa gosta muito de alguma coisa, então come no Shabat. Uma forma de honrar o Shabat, até é bom para dieta. Durante a semana você não come, quando chega o Shabat, você come um pouquinho daquilo, em honra do Shabat. Dormir também faz parte de honrar o Shabat, mas não exagerar no dormir, para deixar também tempo para o principal que tem para se fazer no Shabat, além de rezar, que é estudar Torá mais do que a pessoa estuda durante a semana. Isto é o básico sobre Zahor. Se Deus quiser, a partir de semana que vem, vamos falar sobre o outro lado de Shabat, que é Shamor, para guardar o Shabat.